E eu estou pensando na dele também, quando tiver, se tiver. Mas se não, dos outros bisnetos de tanta gente. Nós estamos cometendo um crime contra o futuro do Brasil. E o lugar mais certo desse, de observar esse crime é a escola. Quando um professor sofre violência contra aluno, é o mais grave de tudo que se imagina. Mas quando tem goteira na escola, é grave. Quando não tem equipamentos corretos, modernos na escola de hoje, é um crime, é uma violência. Ontem o Fantástico mostrou uma escola aqui de Planaltina, que eu tenho prazer, desculpe de falar, que tive um papel nisso. Eu adotei uma escola que o governo anterior criou um programa, adote uma escola. Eu adotei uma escola. Fiz uma coisa muito simples, consegui que o empresário colocasse ali uma lousa inteligente. Os alunos que tinham 15 anos, estavam indo na quarta série, que estavam indo embora, o diretor colocou nessa sala. Os professores se entusiasmaram com o equipamento. Nenhum aluno foi embora. A escola é chata, a escola é ruim, a escola não agrada o aluno. Se a gente não descobre isso e faz uma escola agradável, a violência vai continuar. A diferença é que agora a gente vai, com essa lei, punir alunos, o que serve de exemplo para outros. Mas parar violência é fazer a criança sentir a escola como o lugar mais importante da sua casa, talvez até mais mesmo do que a própria casa. Porque a merenda vai ser melhor do que a comida da casa. Porque os jogos que ela vai poder fazer na escola, ela não pode fazer na rua, porque não tem quadras. Porque nadar, ela não pode nadar em casa, ela pode nadar na escola. E porque a maneira de estudar é uma maneira gostosa, lúdica, como se diz. A gente tem que ir além da metade. A gente tem que fazer com que as escolas sejam todas igualmente boas. E o Rodrigo, que é do Sindicato dos Professores Particulares, disse claro, não podemos ter escola para rico e escola para pobre, gente. Isso é um crime. A gente pode ter carro para rico e carro para pobre. Aliás, nem carro, transporte. Transporte para rico, transporte para pobre. Mas educação e saúde, não. Essas duas coisas não são desigualdade, são imoralidade. Você tem uma roupa bonita e outra roupa feia, é desigualdade. Mas você tem um remédio e o outro não tem o remédio, não é desigualdade, é imoralidade, é indecência. O mesmo vale para a escola do filho. Uma criança nascer nesse país tem uma escola boa e outra tem uma escola ruim, é indecente. Tem que quebrar isso. E eu aproveito para dizer, eu só vejo uma maneira de fazer a escola ser com a mesma qualidade em todo o Brasil, com as desigualdades de renda que existem nas cidades e estado brasileiro. É federalizar a educação no Brasil. Enquanto a educação for municipal, ela não pode ser igual, porque os municípios são desiguais. É óbvio que não pode, não é questão do prefeito querer ou não querer. Eu me indigno quando vejo prefeito que não pode pagar o piso. Mas vamos falar com franqueza. Tem prefeito que não consegue pagar o piso mesmo. Ainda que ele faça com que o vereador seja não remunerado, a Câmara funcionar sem gastos. Ainda que ele reduza os gastos do seu gabinete. Mesmo assim, não tem como pagar. Agora, o que eu fico mais indignado é que não tem um prefeito com a vergonha de chegar aqui e dizer, presidenta, eu não tenho como pagar o piso que o Lula assinou. Está aqui a escola. Adota essa escola, o senhor, a senhora. Em vez disso, não paga, mas continua usufruindo de ter uma escola em que põe o nome da mãe dele como o nome da escola. Às vezes até escolhe quem vai ser o diretor, em vez de deixar que os professores escolham. Não pode pagar? É verdade, tem uns que não podem. Mas então entregue ao governo federal. Essa seria a saída. Essa saída exigiria, em primeiro lugar, e eu não em ordem de importância, porque tudo é importante. Em primeiro lugar, um prédio tão bonito e completo que os alunos queiram de manhã, todo dia, acordar mais cedo para ir para lá e a mãe tenha que arrastá-lo de volta no fim da tarde para vir para casa. Como eu já vi escola como essa. E não em cidade muito rica, aqui em Palmas, em Tocantins. Eu vi mãe tendo que puxar a criança para levar para casa às 5 da tarde, porque a criança não queria sair da escola. Prédio. O prédio numa escola não é a construção civil, não. O prédio na escola é a construção civil mais os equipamentos. No mundo de hoje, o Castro, a gente dá aula com giz e quadro negro, é uma coisa de 200 anos atrás. Já não se usa mais essas coisas nos bancos. Banco é diferente do que era 20 anos. Lotérica é diferente do que era 20 anos. Supermercado é diferente. Aeroporto é diferente. Escola é igual? Não dá para ser igual. Escola tem que ser prédio, equipamento mais moderno, porque isso a criança gosta. Imagina a criança vai num domingo, assiste um filme como esse Avatar. No outro dia ele vai para a escola e a professora faz um pontinho de giz e diz, isso aqui é o sol. Faz outro pontinho e diz, do mesmo tamanho aliás, isso aqui é a terra. Faz uma roda assim e diz, isso aqui é a trajetória. Tem menino que gosta disso? Tem menino que não tenha que controlar sua violência? Tem que controlar. A gente não quer um lugar onde os alunos bons controlem sua violência. A gente quer um lugar onde os alunos bons sintam prazer de estar junto do professor. Para isso tem que ser os equipamentos. Depois, eu não tenho dúvida, escola de 4 horas por dia não é suficiente. E por isso as classes médias e altas terminam as 4 horas, vai para o judô, para o karatê, para a ginástica, para a natação, para o inglês, para o francês, para o japonês. Por que é que rico tem isso e a gente não pode ter? E sem ter que ficar com o menino indo de um lugar para outro dentro da própria escola. Para isso, aí vem o mais importante. É professor com 3 coisas. Bem remunerado, bem dedicado e bem formado. Porque bem remunerado e não dedicado, paciência. Aí é bolsa professor. Aí não é educação. Por isso, o conceito de estabilidade do professor tem que se manter em relação ao governador, em relação ao prefeito, em relação ao presidente, aos vereadores, senadores. Mas não em relação ao relapso. Não em relação a falta de dedicação. A gente tem que ter um critério para saber o professor despreparado e relapso, a estabilidade dele morre. Senão a gente não quer educação. Senão a gente está querendo apenas passar a mão na cabeça dos nossos colegas, professores. Isso eu chamo de estabilidade responsável. Eu não sou contra a estabilidade. Pior do que tudo é voltar ao tempo em que o prefeito nomeava os professores. Então, estabilidade é importante. Ou aquele que dizia o prefeito que é que o professor devia ensinar. Então, estabilidade é importante. Agora, é fazer meio. Voltando ao nosso amigo, nota. Fazer meio é a estabilidade como está aí. Fazer completo é a estabilidade responsável. É a estabilidade em que seja possível substituir o professor que não é professor, que apenas tem a função, o cargo e o salário de professor. A proposta que eu entreguei na Casa Civil, a presidenta Dilma, prevê essa federalização em 20 anos. Não dá para ser rápida. A gente criaria a carreira nacional do magistério e um programa federal de qualidade escolar em horário integral. E o governo nacional ia federalizando as escolas por cidades, por cidades, por cidades, com um concurso novo para escolher os professores dessa nova carreira, cujo salário eu defendi R$ 9.000, que ainda é pouco quando a gente compara com outros salários que existem por aí. Porque o Rodrigo falou que o professor é mal remunerado, mas tem uma coisa mais grave do que a má remuneração, é a remuneração muito alta de outros, talvez inclusive nós senadores. Se as remunerações fossem todas baixas, a gente conseguia atrair os melhores para o magistério. O problema é que hoje subiram muito mais do que a dos professores. Eu não acho que o professor hoje ganhe menos do que ganha antes, mas ganha muito menos do que os outros ganham hoje. Então, eu fiz a proposta, uma nova carreira, a gente contrataria 100 mil a cada ano. Dos professores atuais, muitos vão passar nesse concurso. Ótimo, mas tem que passar. Senão a gente continua com uma carreira tradicional, que eu proponho aumentar para 4 mil. E depois você quanto custa tudo isso. Você aumenta 4 mil para todos. Agora aos poucos, por cidades. Na cidade onde chegar a nova escola. E esses novos, dessa nova carreira, vão para 9. Aí tomei o dinheiro. Se fosse amanhã, primeiro era jogar dinheiro fora. Porque se jogar dinheiro no quintal de uma escola, na primeira chuva vira lama. Tem que saber como é que esse dinheiro chega lá na cabeça dos meninos e meninas. Então, você seleciona 100 mil por ano, não custa muito. Em 20 anos, isso vai custar, em vez de 3,2% do PIB que custa hoje, 3,4%. Ainda menos do que os 10% que a gente quer. Ainda sobra quase 4% para universidades, que não precisa de 4%. Então isso é possível. Eu soube que quando essa ideia chegou na Casa Civil, não foi levada a sério porque acharam que quem propõe R$9.000 de salário para professor é louco. Está brincando, não está levando a sério, está fazendo demagogia. Eu estaria fazendo demagogia se eu propusesse aumentar para R$9.000 o salário hoje de todos. Não proponho. É dos que passarem num novo concurso para uma carreira federal. Inclusive, depois do concurso, ainda faria um ano de curso. Depois desse um ano, faria novo concurso para ver se, de fato, está preparado. Porque sabe o problema do salário alto que está acontecendo em algumas carreiras federais? É que a pessoa vai pelo salário e não gosta da atividade. Vai ser um péssimo professor. Professor que ganha pouco, é muito difícil conseguir ser um bom professor com os meninos em casa reclamando porque precisam de coisa. Mas professor que vai só pelo salário, é muito difícil ser um bom professor também se ele não tiver gosto, não vou usar a palavra vocação, gosto pela atividade. Então o concurso, inclusive, tem que mudar a forma, não pode ser esse negocinho de múltipla escolha, não. Tem que haver uma coisa interativa de quem escolhe. E aí é que é difícil, porque a gente desconfia de tudo no Brasil. E aí, se a gente coloca subjetividade, vão achar que é protecionismo. Tem uma escola no Rio de Janeiro, que eu considero muito boa, que eu perguntei como é que escolhe o professor. E aí eles disseram, concurso disso, concurso disso, concurso daquilo. Eu digo, no fim, como é que escolhe? Aí ela, a professora que escolhe disse, no fim a gente escolhe o que arrepia a gente. Tem alguém que depois de passar por todos os exames para saber o que ele sabe, na entrevista ele arrepia. Arrepia, ela quer dizer, é aquele que a gente diz, estamos diante aqui de um professor e não diante de um concurseiro que quer ser professor. Então, essa é fazer mais do que a metade, Castro. Isso é fazer mais do que a metade. Isso eu acho que é o que o nosso Carlos Mota gostaria, que você lembrou muito bem, que a gente fizesse muito mais do que a metade. Mas, enquanto a gente não consegue convencer de que salário bom para professor é necessário que o Estado pague, que a gente não consiga convencer sindicatos de que a estabilidade tem que ser responsável, porque essa talvez seja a coisa mais difícil. Mais difícil não é o dinheiro. Mais difícil vai ser o convencimento da mentalidade dos que lutam por educação hoje, pensando apenas na categoria. Sem ela, não há educação. Mas só pensar nela, a educação não fica boa. A Finlândia, que tem uma grande educação, lá o sindicato mudou o nome. Chama Sindicato da Educação. Não é mais Sindicato dos Professores. Faz alguns anos que eles acharam que deviam mudar. Pois bem, enquanto a gente não faz tudo, vamos fazer esse pedacinho que já significaria muito, senador Paim, aprovando o seu projeto de lei. Vamos conversar com o senador Ferraço, que é um homem de muita sensibilidade. A intenção dele no relatório não é absurda. Ele está com a sensação correta de que a gente não pode criar conflitos que já existem. Então vamos discutir com ele o que é que a gente faz para evitar que uma lei boa possa ter um impacto negativo. E depois vamos colocar o nome do Carlos Mota nessa lei, porque não apenas ele deu a vida lutando pela educação, e esse deu a vida mesmo lutando pela educação. Não é daqueles que morrem velho lutando pela educação. Aí a gente pode dizer, dedicou a vida a lutar pela educação. Não pode dizer que morreu pela educação. Carlos Mota tem que dizer que morreu pela educação, cuidando das suas crianças, querendo evitar que as suas crianças, seus alunos, caíssem nas mãos do tráfico. E também uma homenagem a essa figura que é Rita, que adquiriu essa missão na vida depois de ficar viúva, que é lutar por uma lei que sirva às crianças, à educação, e que, de preferência, tenha esse merecido nome de lei Carlos Mota.
Muito bem, senador Gustavo. Brilhante, como sempre. Nós vamos convidar o senhor Cristóvão para uma atividade rápida aqui na mesa, mas eu quero registrar, por uma questão de justiça, chegou cedo aqui na mesa ainda, o senhor Francisco Negri, secretário parlamentar da deputada federal Ella Cocai, que está conosco desde o início dos trabalhos, aqui no plenário, informa que a deputada só não está aqui, porque é convidada, porque está na cidade de Salvador, numa audiência pública sobre castigos corporais na educação. É isso, né? Então, está registrado a presença do nosso amigo aqui. Senador Cristóvão, a nossa querida convidada, viúva do professor Carlos Ramos, a professora Rita de Cássia Pereira, e também o pai do Carlos Ramos, o Marcelo Correia Mota, quer que o senhor venha aqui na frente e quer que o senhor vista a mesma camiseta que eu já estou com ela. Então esse momento tem que ser aqui.
Ele já veste a camisa há muito tempo, eu sei, mas aqui é a simbologia.
É.
Eu estava convidando o senhor Cristóvão para que ele presidisse aqui, que nós vamos dar ainda as considerações finais a cada um dos nossos convidados. E ele, com a grandeza de sempre, disse, não, vá presidindo aí que eu participo aqui do plenário com a mesma intensidade. Mas agora, nesse momento ainda, eu queria já começar com a Rita, que a Rita, você tem 5 minutos para as considerações finais e todos os nossos painelistas que estão aqui também terão os mesmos 5 minutos. Por favor, Rita de Cássia Pereira, viúva do professor Carlos Ramos Mota.
Então, para nós, como eu falei, é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui nessa mesa discutindo esse assunto, né? Eu fico muito feliz em participar. Percebo a sintonia que é muito grande entre os senadores, entre a nossa luta, com essa nossa luta. Me sinto mais confortada, com mais segurança, sabendo da existência desse projeto de lei, dessa possibilidade dessa futura lei. Para a gente foi uma alegria muito grande. Essas camisetas, em homenagem ao professor Carlos, foram patrocinadas pelo Simpro, e que nos deu também muita alegria, foi muito importante, foi muito bom. Então, quero muito agradecer e quero ser muito rápida, quero finalizar falando o que eu já disse, senador. O que o poeta falou, que o óbvio só os gênios sabem ver. Que a gente possa ver o óbvio, porque o óbvio é uma educação de qualidade, é uma educação pública de qualidade. A educação é o nosso, é o caminho para um presente, para um futuro decente. Então, que a gente possa, não só os poetas, não só os gênios, mas que nós possamos ver o óbvio. E muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, senador Paim, senador Cristóvão, é uma honra estar mais uma vez nessa luta junto com o senhor. Muito obrigada.
Essa foi a professora Rita de Cássia Pereira, viúva do professor Carlos Ramos Mota, que nós estamos aqui com a camiseta para quem está assistindo a TV Senado, ou quem ligou, talvez, nesse momento. Agora eu vou passar a palavra de imediato a Paula Fernanda para as suas considerações finais. O tempo, se for 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, fica à disposição.